Este é o programa Porto de Encontro, um espaço de responsabilidade da administração do Porto de Aveiro na Rádio Terra Nova. O Porto de Aveiro assinalou os 217 anos de abertura da Barra e a data celebrou os vínculos da estrutura portuária à região. A administração sublinha que não é apenas na dimensão económica. Destaca o trabalho em defesa da qualificação ambiental e a defesa da costa surge como um dos elementos centrais. Eduardo Feio adianta uma nova vaga de dragagens e dragados ao serviço do reforço do cordão dunar. Desde 2015 foram depositados 7 milhões de metros cúbicos de areia para proteger a costa. E 2025 vai voltar a deixar uma marca neste segmento.
Bom, é muito tradicional nos escrever, mas notas, mas este ano entendi que seria interessante ter aqui um pequeno guião com duas ou três coisas que não queríamos deixar de dizer nesta data que para nós é muito importante. E eu não queria deixar de começar por um agradecimento muito especial ao Sr. Contra-Almirante João Paulo Ramalho Barretos, Diretor-Geral do Instituto Fotográfico, e à Doutora Ana Filipa Osgário Candeias por estarem aqui connosco hoje para fazer uma pequena palestra na sequência desta sessão solene. Cumprimentar também e agradecer novamente ao Sr. Presidente da Câmara por estar aqui, e ao Sr. Presidente da Câmara Municipal da Aveiro, também obrigado a palavra, e obviamente ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ilha e ao Municipio por todo o apoio que deram, nomeadamente a organização desta iniciativa neste lugar. E porquê este lugar? Porquê a Costa Nova e porquê é que estamos a organizar esta iniciativa hoje na Costa Nova e também porquê é que vamos hoje falar um bocadinho sobre a cartografia nossa? Estamos hoje aqui nesta zona da nossa região, nesta praticamente zona primária, nesta zona muito sensível, porque o Porto de Aveiro, como todos os portos nacionais têm dragagens, hoje em dia, contrariamente ao que acontecia há muitos anos atrás, são contributos líquidos para a defesa deste património importantíssimo. O Porto de Aveiro, desde 2015, inclusive, colocou mais de 7 milhões de metros cúbicos de areia na deriva para proteger a frente da Costa Nova, para a Vagueira, sendo que, obviamente, muita desta areia vai acabar depois na Figueira da Foz, a norte, depois tem que ser passada, acho que o porto da Figueira da Foz, no sentido também depois de estender a Costa de Laços. Mas este movimento de areias, hoje, é muito impulsionado pelos portos, e estamos a falar, neste caso, de 7 milhões de metros cúbicos. Doutora Fátima lembra-se bem, e os deputados lembram-se bem, do monte de areia que havia ali, e que em 2020 foi retirado. Este também com o apoio da IATA Ambiente, um investimento de quase 20 milhões de euros, que na prática permitiu por 3 milhões de metros cúbicos nesta zona. Este é um impacto que os portos também têm hoje na vida da nossa costa, é um impacto que podemos manter e é um impacto que durante o presente ano de 25, a partir de maio, quando a APA nos autoriza a fazer um conjunto de dragagens, vamos ter este ano 3 dragagens. Vamos fazer um investimento superior a 2 milhões e 700 mil euros no Porto de Aveiro. Vamos ter a dragagem da zona do Porto de Caixa Costeira, com um investimento significativo, e também com a dragagem do Porto de Caixa de Lar, do Canalete de Orinoco, e depois com as nossas dragagens de manutenção habituais na Barra, estamos a falar em cerca de 454 mil metros cúbicos de areia que este ano vão passar novamente a proteger e a ajudar a proteger aqui a nossa costa aveirense. A cartografia, porquê? O tema desta iniciativa tem a ver com a cartografia náutica e eu não quero deixar de novamente agradecer de qualidade à doutora Ana Filipe, aos vários candeias e do Contra-Almirante para estarem aqui connosco e para conversarem connosco, para nos apresentarem um conjunto de elementos, porque a cartografia é fundamental para planear o futuro. E estamos num momento em que estamos a planear o futuro do Porto de Aveiro, dos portos nacionais, o próprio Governo está a tomar esta iniciativa e nós temos, com a elaboração dos planos diretores, e planear também bem o futuro. Na prática, a atitude de planeamento não é mais que uma tentativa de cartografar. Esta palestra, em que vamos ter o privilégio de assistir, será seguramente um incentivo ao trabalho que temos de continuar a realizar para que o Porto de Aveiro continue a afirmar como um importante fator de desenvolvimento nacional. Nos últimos 2 anos, as comemorações, em 23 e em 24, em 23 tivemos a presença do professor Carlos Martins, que nos falou na Vista Alegre, no Teatro da Vista Alegre, daquilo que foram as obras portuárias no fim do século XVIII, onde a Aveiro esteve muito presente. Quem lá esteve lembra-se, foi uma intervenção muito interessante. E o ano passado, dentro da área portuária, na Gafana de Nazaré, mesmo no coração dos bacalhoeiros do TEDT, tivemos uma palestra da senhora Presidenta da CCBR, doutora Isabel da Anacino, que andou à volta do tema dos portos e do desenvolvimento regional, falámos mais do presente e do futuro, há dois anos falámos do passado, este ano vamos tomar a falar um bocadinho daquilo que é a história da nossa cartografia náutica, da nossa evolução aqui da frente de mar de Aveiro, para conseguirmos perceber melhor como é que podemos construir o futuro. Em termos de futuro, nós temos neste momento dois projetos muito importantes a serem desenvolvidos no Porto de Aveiro, um que tem a ver com a melhoria das acessibilidades aqui no nosso porto, um projeto que vai ter que ser desenvolvido nos próximos anos, que vai envolver uma grande articulação com os municípios e com a comunidade intermunicipal. O Presidente Rival, o Presidente Campo Largo, sabem bem, o Presidente da Câmara de Albar também sabem bem, da necessidade que vai haver de haver uma devida articulação entre o Porto e a comunidade intermunicipal para que o projeto seja o melhor possível para a nossa região, que consiga ver os impactos que podem ser e de que forma existir e de que forma é que podem ser mitigados. E este é o trabalho que vai ter que ser feito agora. O projeto está em elaboração, há de haver um estudo de impacto ambiental, já se solicitaram opiniões, já houve reuniões, vai ter que se continuar a funcionar o trabalho durante este ano e o próximo ano, no sentido de ter o melhor projeto possível para a nossa região, para o nosso Porto, para a nossa região centro e para o nosso país. Temos também, algo que já não é bem um projeto, é um projeto que está construído, elaborado, e que está neste momento em vias de declaração de impacto ambiental, que é o Terminal do Termo Norte. É uma infraestrutura fundamental para o futuro de Porto de Aveiro, é uma infraestrutura que é financiada pelo Connecting European Facilities, é uma infraestrutura que também, nesta lógica hoje, do mundo atual em que vivemos, como é através da mobilidade dual, tem que ser obviamente, implementado, devidamente implementado, e estamos numa fase de lançar o concurso. É um projeto muito importante, pois também para tudo que tem a ver com a linha do Corredor Atlântico e toda a aposta e toda que tem que se fazer no Corredor Atlântico, e está aqui, e não queria deixar para comentar o Sr. Sérgio Carminheiro, que representa a Câmara Municipal da Guarda, está aqui connosco, e que obviamente também é uma parte importante naquilo que é o futuro do Porto de Aveiro, do Porto da Figueira da Foz, seguramente o Porto de Leixões, e o Porto de Aveiro e a Associação do Porto de Aveiro e da Figueira da Foz estão muito empenhados em contribuir para que este corredor ganhe a força que merece no contexto europeu e que pensamos que vai continuar a desenvolver-se. Tivemos a reunião de Salamanca, tivemos a reunião de Viseu e temos um dia nova a reunião da Guarda, que seguramente dará um contributo para a defesa deste importante corredor. E, em curso, neste momento, temos mais de 5 milhões de euros de obras. Temos o reforço das defensas e de cabeça da reação neste momento, sem a dedicação, que é uma obra fundamental para permitir ter o tipo de navio independente da obra de melhoria das facilidades. Temos a modernização do BTS, para a nossa segurança portuária é muito importante. Temos o CAIS do Porto de Pesca do Largo, que também já está em obra, já começou, já estamos mesmo em obra. A partir de seguramente duas semanas, se o Presidente da Junta da Defesa Nacional vai começar a ter mais problemas, e nós também vamos começar a cortar ali um bocado o trânsito, a fazer obras de arrocamento, e portanto estamos a falar de uma obra mais dura. Temos também uma linha de alta tensão que neste momento está também já dedicada, 1,7 milhões de euros. É fundamental trazer a energia em alta para o Porto de Aveiro, para aquilo que é o futuro da sua eletrificação e também para aquilo que é o futuro de, por exemplo, o abastecimento de energia elétrica aos navios. Estamos num combate permanente no quadro da descarbonização, atendendo às alterações climáticas que devemos evitar que aconteçam. E outro projeto que está neste momento a decorrer e que está em obra é o das ferrarias digitais. É fundamental digitalizar as ferrarias, ter maior capacidade, ter mais informação rapidamente para poder tomar decisões, mas também para que o Porto de Aveiro, hoje, e não um Porto sem grandes problemas com o transimento, acho eu, estão aqui os três operadores pessoais que podem dizer, mas queremos que não seja assim. Nós queremos ter mais carga, mais movimento, mais vida, mais energia, mais trabalho no Porto de Aveiro, e seguramente nesse momento digitalizar as ferrarias é fundamental. Por isso devemos antecipar essa situação. Os caminhões não vão ter que parar, são controlados automaticamente. Vai haver o cartão único portuário, no quadro da Janela Única Logística, que nos vai permitir ter outra capacidade de transporte. E, portanto, estamos hoje a reparar aquilo que a gente espera que daqui a 5, 6 anos não seja um problema. 24. E tivemos a oportunidade de dizer isto em 23, tinha sido o ano com o maior volume de negócios, o de 23, sempre, e este ano de 24 foi novamente o ano com o maior volume de negócios sempre do Porto de Aveiro. É uma boa novidade, é uma novidade que nos dá esperança de ter capacidade para assumir os compromissos que referimos e enfrentar novos desafios com a capacidade de poder de lidar com eles e de antecipar o futuro. Ainda para mais, uma situação em que o contexto global é complexo. As alterações climáticas e era de globalização está a perder força e o regresso do protecionismo que ainda hoje existimos, todos vimos as tarifas dos Estados Unidos, não vai ser fácil, seguramente, e não vai ser fácil porque essas situações provocam reações. Não são só os próprios ministros que são pró-tarifas, há de haver aqui um conjunto de medidas de possibilidade que vão seguramente transformar este mundo num mundo mais complexo e, portanto, esse mundo mais complexo em que vamos viver implica uma maior capacidade de reação das entidades públicas e das empresas, em especial das entidades e das administrações portuárias que vivem neste contexto de mercado com uma grande incerteza. Este novo ciclo de investimentos para o Porto de Aveiro e para o Porto da Figueira da Foz, até 2040, começou agora um bocadinho com o plano estratégico que foi entregue ao Governo e que agora, com a nova estratégia que o Governo vai apresentar fortemente e com a elaboração dos planos diretores para o qual pedimos a colaboração de todos e que já estamos a conhecer, devem ser associadas a uma nova administração portuária. Uma nova administração que aposta no melhor organizacional, que aposta em novos sistemas de gestão, na qualificação e valorização dos recursos humanos e no aprofundamento do processo de seleção que é iniciado. O que nós temos até agora serviu a nossa perspectiva e quem está agora a fazer um balanço de mandato e precisa de um novo ímpeto, de novas soluções, porque os desafios vão ser diferentes. Estão aqui muitos trabalhadores e dirigentes e eu não quero deixar de aproveitar para transmitir isto. É preciso um novo ímpeto no Porto da Aveiro, no Porto da Figueira da Foz, uma nova mentalidade. A que temos é ótima, é excelente e já vamos ver porquê. Mas agora é preciso dar uma opção. Os portos já não são apenas o sítio que tem um cais, onde se faz descarga e descarga, são essencialmente flechas económicas que precisam ter capacidade, versatilidade e uma energia permanente para enfrentar novos desafios. Portanto, este novo ciclo de investimentos é o único, com esta mudança de atitude, e são os únicos instrumentos que podem permitir que o nosso sistema portuário defende se expanda naturalmente e que o seu Interland e o seu Farland se assuma cada vez como um espaço, digamos, de excelência na facada atlântica europeia. Permitam-me duas palavras finais, uma para realçar a importância da comunidade portuária e do seu presidente, Dr. Nuno Pires, no desenvolvimento do Porto. A comunidade portuária da Beira é uma entidade forte e multifacetada, e eu não queria deixar transmitir ao seu presidente e a todos que estão aqui, estão aqui muitos autarcas também pertencem, ou universidades, operadores. Esta atividade portuária é a única atividade portuária do país que tem esta versatilidade, é multifacetada desta forma, e isso apresenta desafios, mas apresenta seguramente, pela nossa experiência na administração, muitas vantagens. É uma comunidade forte e multifacetada que representa e defende os interesses coletivos do Porto e da economia. Também não queria deixar de dizer o apoio que tem sentido dos municípios onde estamos. Quer lá bem, quer no hospital também Liga, onde estamos agora, e das juntas de freguesia. Das três juntas de freguesia, muito também da Junta de Aveiro de Nazaré, onde a maior parte do Porto está. A relação tem sido excelente e, obviamente, um conjunto de projetos só podem ser ouvidos por cá essa interação. A comunidade intermunicipal também é um parceiro estratégico. A Comissão de Coordenação da Região Centro tem sido um parceiro muito importante e a região tem defendido muito bem não só o Porto de Aveiro, como o Porto da Figueira da Foz, e nós temos essa percepção dessa dimensão dupla do sistema portuário do centro que queremos defender, e obviamente a Universidade de Aveiro tem sido um parceiro que está connosco, está dentro do Porto, e o Porto também pretende estar dentro da Universidade, no sentido, aqui em Aveiro, de irmos trabalhando de forma conjunta para enfrentar os desafios da inovação com muita energia. Bem como todos os membros do Governo, de todos os governos com quem tivemos a possibilidade de trabalhar, o primeiro até este atual, que tem sempre defendido, na nossa perspectiva, quer o Porto de Aveiro, quer o Porto da Figueira da Foz. E as inúmeras entidades públicas que trabalham no Porto. A capitania, não há Porto sem capitania, não há Porto sem capitão do Porto. O nosso melhor organizativo é este, o nosso forte. O Obermann está cá dentro, mas aqui, obviamente, não há Porto sem Portugal sem capitania, isso não pode deixar de ser realçado. Mas já o Fernando, da GNR, que também está connosco, eu não quero deixar de cumprimentar, e a Direção-Geral do Cenário e outras entidades públicas são fundamentais na vida do Porto e na sua capacidade de aproximação. E depois, obviamente, aqueles que trabalham no Porto. Os trabalhadores do Porto, os dirigentes e os operadores. Os operadores, os funcionários de muitas indústrias que estão dentro do Porto, todas as pessoas trabalham diariamente para que o Porto vá crescendo e vá contribuindo para a economia. Eu não queria deixar de dar essa nota, sem também deixar de agradecer muito ao Dr. Carlos Monteiro e ao Dr. André Queiroz, administrador do Porto de Aveiro, que a parte boa de tudo o que aconteceu nestes anos, 2 anos e meio, é da responsabilidade deles. A parte má, seguramente, será de uma pessoa feia como eu, que é natural que assim seja, e eu não queria deixar de dar essa nota, que sem uma equipa não há futuro, e o futuro tem sido construído pelo Dr. Carlos Monteiro e pelo Dr. André Queiroz, e com todos vocês que estão aqui connosco, trabalhadores do Porto. E uma segunda, afinal, para relembrar que as comemorações dos 107 anos da abertura da barra ainda eram continuadas em maio, com uma exposição ao ar livre sobre o passado e o futuro da zona do Forte da Barra. Um futuro que estamos a projetar para qualificar e valorizar aquele que é também um espaço fundacional do Porto de Aveiro, ao lado da Rua das Barcas. O Forte da Barra, com a sua torre de sinais, é uma permanente inspiração para todos os que trabalham e lutam pelo futuro do Porto de Aveiro, serve ainda como um símbolo maior da nossa determinação em fazer do impossível possível, como aconteceu no dia 3 de abril de 1808. Esta é a característica mais vincada da história do Porto de Aveiro, saibando sempre ao lado.
Eduardo Feio, a comunidade portuária destaca o Porto na sua dimensão económica enquanto alavanca para empresas que se instalam e se projetam no mundo. Nuno Pires não esconde que essa infraestrutura é essa porta aberta para o mundo. O presidente da CPA entende que os dados sobre a procura de empresas e sobre o crescimento de unidades de ponta não enganam.
O gosto que tenho em verificar que nesta cerimónia temos aqui presentes os digníssimos representantes daquilo que é também a comunidade, é naturalmente um gosto muito grande. Eu começaria justamente na primeira nota por dizer que o Porto de Aveiro é um porto de abrigo. É um porto de abrigo no sentido estrito da palavra, porque é justamente aí que os navios acostam para, com segurança, poderem entregarem a mercadoria e receberem a mercadoria, e portanto desse ponto de vista não há dúvida relativamente ao significado daquilo que é o Porto Aveiro, mas é também num sentido mais amplo, porque o Porto Aveiro representa aquilo que é justamente o conjunto de pessoas que vivem neste hinterland e que o Porto de Aveiro é um pilar essencial para o desenvolvimento, quer empresarial, quer social, quer, sobretudo, também ao nível académico. E é, digamos, esta amplitude daquilo que é o Porto Aveiro, daquilo que é o pilar Porto Aveiro para toda a região, que importa hoje aqui sinalizar, que importa hoje aqui comemorar, porque eu estou convencido que há 217 anos, quando aqueles esforçados trabalhadores abriram a barra, não conseguiam imaginar o quanto importante isso iria ser para o desenvolvimento da região, mas também para o desenvolvimento do país. Porque é nesta região que nós temos uma grande intensidade empresarial, é nesta região que nós temos empresas com uma grande capacidade de inovação, e justamente por essa capacidade de inovação tem um coeficiente de exportação muitíssimo elevado, porque conseguem ser competitivos nos mercados internacionais, e no Interland nós temos empresas que têm presença em todo o mundo. E isto é digno de ser realçado e de, digamos, aproveitar o momento da comemoração do Porto Aveiro para dar esta ênfase. Se não fosse o Porto Aveiro, e com certeza que nós não teríamos este desenvolvimento empresarial e não seríamos, inclusivamente, o local que tem vindo a ser eleito por muitas empresas internacionais que nos procuram e que, cujo investimento direto estrangeiro, ao realizar-se no Distrito de Aveiro, vem ainda mais proporcionar um crescimento empresarial e um crescimento de negócios que aportam riqueza e que aportam valor naturalmente para toda a região. Esta era a nota que queria, a primeira nota que queria dar, e uma segunda para falar um bocadinho da comunidade portuária de Aveiro. já foi dito alguma coisa, mas sendo eu representante da comunidade portuária da Aveiro, queria dizer que comunidade portuária da Aveiro somos todos nós que estamos aqui. Portanto, a comunidade portuária é justamente toda a gente que aqui está presente connosco. Somos, como foi dito pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração, do Porto de Aveiro, a única comunidade que é verdadeiramente uma comunidade. Porque somos os únicos no país que temos como associados todos os stakeholders do Porto de Aveiro. Nós temos 30 associados, temos mais 5 associados para serem admitidos na próxima Assembleia Geral, o que transmite a dinâmica e o interesse da participação das empresas na comunidade. E esse interesse resulta justamente de uma visão pluralista que tem a comunidade. A comunidade do Porto, a comunidade portuária da Aveiro, tem como propósito servir Aveiro, servir o Porto, servir os empresários, sejam eles recebedores, sejam eles carregadores, sejam eles operadores portuários, sejam os trabalhadores em geral do Porto. Portanto, nós estamos aqui para, num diálogo, podermos naturalmente trazer e criar valor para todos os stakeholders. E não, como sucede noutros portos, em que, digamos, a realidade não é esta e a comunidade circunscreve-se às empresas que trabalham no Porto de Aveiro. Portanto, eu diria que, e hoje em dia, permitam-me fazer aqui uma viragem um bocadinho à política, digamos, são conflitos de interesses, porque realmente uma comunidade que apenas tem como associados e como dirigentes as empresas que trabalham no Porto, e esquecem os carregadores, esquecem os recebedores, esquecem a universidade, esquecem as associações empresariais, esquecem toda a gente. Portanto, não são comunidade portuária, com certeza, e nós temos muito orgulho em sermos realmente, em sermos únicos. E desta forma, podemos dizer que nas nossas discussões transversais com toda a gente, nós o que evitamos é aquilo que hoje se designa da vetocracia, portanto, de haver entidades que o que servem é para exercerem o direito de veto e, portanto, impedirem que alguma coisa se faça. É justamente o contrário. A comunidade portuária da Aveiro, o seu propósito é estabelecer o diálogo, é procurar consensos, é procurar ajudar a construir e é estar, sobretudo, ao lado de quem quer construir e quem quer construir naturalmente e quem tem, digamos, o mérito daquilo que é feito. No que são investimentos públicos, é obviamente a administração do Porto Aveiro e naquilo que são os investimentos privados, naturalmente os privados. E desse ponto de vista também é importante que se diga que no Porto Aveiro é o porto que tem maiores investimentos a nível nacional, privados e públicos, excetuando o Porto de Sines, que tem muitos investimentos públicos, mas em termos de investimento privado, investimento público, o Porto Aveiro é o porto onde mais se investiu, é o porto que continua a crescer, como também já foi aqui referido pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração, é um porto que tem esta dinâmica e que naturalmente continua a estar dinâmico e muito presente naquilo que são os propósitos do porto. Mas a comunidade portuária de Aveiro, justamente porque tem muitos associados, os associados pagam cotas, não são associados sem pagamento de cotas, permite-nos naturalmente termos receitas e com essas receitas podermos estar ao lado das instituições, estar ao lado da própria administração do Porto de Aveiro para comparticiparmos naquilo que podemos fazer dentro do nosso orçamento, naturalmente, mas tendo sempre em vista aquilo que é o social, ao nível da cultura, ao nível do desporto e, muito recentemente, inclusivamente, acompanhando entidades privadas do Porto de Aveiro e entidades públicas na compra de um carro de combate a incêndio que julgo que é único em termos de corporações de bombeiros a nível nacional. Portanto, é uma viatura sofisticadíssima, de grande valor e que, naturalmente, nós apoiamos com um contributo financeiro que não será da mesma dimensão da administração do Porto Aveiro, ou da Câmara, ou de outras entidades, mas com aquilo que é, digamos, está dentro das nossas capacidades, das nossas competências e, portanto, esta consciência social, este apoio à cultura e à sociedade, nós estamos presentes e queremos continuar a estar. Depois dizer-lhes que nós temos também tido uma defesa do nosso modelo de operação portuária. Eu não posso deixar de não falar nisso, porque também ele é único a nível nacional. E é único porquê? É único porque, enquanto nos outros portos nós não temos concorrência, no Porto de Aveiro nós temos concorrência intra-porto. E é justamente porque existe concorrência intra-porto que nós temos os maiores investimentos a nível dos portos, a nível nacional. Porque, havendo concorrência, há necessidade de prestar um serviço de melhor qualidade, há necessidade de os operadores investirem, e aquilo que nós vemos é os operadores a serem competitivos, a ajudarem as empresas a investirem e a acompanharem os investimentos que são feitos pelo Porto de Aveiro. Portanto, isto é também motivo de orgulho naquilo que nós temos vindo a fazer e continuaremos a defender este nosso modelo, porque, sendo um modelo que é diferente do modelo que temos no resto do país, sofre naturalmente muita pressão para que deixe de ser. Mas nós vamos continuar a procurar sensibilizar as autoridades e o governo em particular para permitir que este governo, que este modelo, que é o modelo virtuoso para o Porto de Aveiro, que é virtuoso para as empresas, permaneça no Porto de Aveiro. Eu diria que a terceira nota, dizer que a comunidade portuária, naturalmente, tem ao longo do tempo demonstrado esta vitalidade e continua a olhar para o futuro com muita ambição, procurando que aquilo que são os investimentos, que também já foram aqui referidos pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração no Porto Aveiro, que se continuem a fazer os investimentos, e os investimentos que, sonhamos todos os dias, são os investimentos que permitam trazer navios com maior capacidade ao Porto de Aveiro, e para isso, naturalmente, é preciso fazer algumas obras, fazer alguns investimentos, termos, obviamente, a concordância da comunidade portuária de Aveiro e da Universidade também, nas questões ambientais, mas queremos, naturalmente, um desígnio muito importante para nós podermos ter navios de maior capacidade no Porto de Aveiro, termos o terminal ferroviário para que, digamos, somos também um dos únicos portos, ou um porto importantíssimo, que tem um porto-mar, que tem um terminal ferroviário, que tem boas acessibilidades, portanto, também aí também somos únicos. E essa é a vantagem, por exemplo, para quem fica numa situação, numa localização geográfica que até é aqui distante de Aveiro ou de Leixões, prefira Aveiro, justamente porque é um porto competitivo, porque é um porto que presta, tem qualidade de serviço e porque tem boas comunicações. Portanto, é isto que nós continuamos, naturalmente, a defender, é que os investimentos continuem a ser feitos. A administração do Porto Aveiro já referiu que tem esse propósito do lado daquilo que são as entidades privadas, com certeza que também estarão disponíveis para acompanhar esse investimento. e esse investimento que nós queremos que seja um motor que não gripe no Porto Aveiro. Porque se gripar, vamos deixar de ter este motor a impulsionar esse crescimento, e nós vamos querer, naturalmente, que esta dinâmica seja uma dinâmica com uma, diria, velocidade numa progressão geométrica, se me é permitida, digamos, a ambição, e que não seja algo que possa vir a parar por razões que às vezes são externas àquilo que é a vontade das pessoas que estão à frente do Porto Aveiro. E terminaria dizendo que é muito importante para que isto aconteça, que o diálogo franco, transparente, construtivo, se mantenha. Portanto, aquilo que eu dizia há pouco, que a vetocracia não exista e que todos nós, como tem acontecido até agora, e é realmente um prazer enorme constatar que no Porto Aveiro, de forma transversal, todas as entidades privadas e públicas têm impugnado por ter um diálogo que é um diálogo honesto, cada um expressando as suas opiniões, mas no final decidindo em favor daquilo que é o povo de Aveiro. O povo de Aveiro, eu diria, de uma forma, Aveiro, digamos, de forma abrangente, todo o Interland, toda a região de Aveiro, é isso que nós queremos que se mantenha.
Autarcas de Aveiro e de Ilhavo distinguiram as diferentes dimensões dos portos e o seu papel na vida das sociedades. Rival Esteves falou do momento vivido no mundo. Em momento marcado pela instabilidade, foram lançados novos desafios. E, na leitura do Autarca, membro do Comitê das Regiões, a Europa deve olhar para a indústria e para a defesa como desafios que exigem o máximo das suas infraestruturas.
Eu quero agora saudar o nosso Porto na sua múltipla vida, porque esta ideia fantástica, não sei se foi do Cacho, talvez sim, de colocar o dia do Porto no dia da abertura da barra. Eu gosto sempre de lembrar abertura e fixação, porque ela foi aberta pela natureza e pelo homem em tantos sítios, mas fixada foi só num sítio, que é aquele que conhecemos até hoje. E essa referência, obviamente, capital para o nosso Porto, mas ela é igualmente capital para o episódio mais fantástico que a nossa região acolheu na sua longa história, chama-se Ria de Aveiro, e para tudo aquilo que o homem, nessa relação absolutamente única com a natureza, foi conseguindo construir à volta e dentro desta laguna, onde no seu coração, bem no seu meio, está o nosso Porto de Aveiro. Portanto, esta barra é a barra do nosso Porto, da nossa ria, da nossa região, com uma importância absolutamente capital. E, portanto, no nosso Porto, e nos parabéns e abraços ao nosso Porto de Aveiro, deixar uns parabéns e abraços à nossa ria e à nossa região de Aveiro. Um segundo abraço muito especial ao Sr. Almirante Ramalho Marreiros, enfim, com uma nota pessoal que nos une há 40 e tal anos, embora temos aqui um problema para nós, que eu já vou dizer qual é. Enfim, o Almirante Ramalho Marreiros é, enfim, almirante, um dos oficiais daquele que foi e será, na minha convicção, sempre, durante muitos anos, seguramente, convictamente, acho que será sempre, o melhor curso de todos os tempos da Escola Naval, da Marinha Portuguesa, chama-se Curso de Segundo São Vicente, a que também eu pertenço, e portanto pertenço ao quadro de honra do nosso curso. E apenas esta nota, um curso com quase 41 anos, estamos a caminho dos 41 anos, e há só um de nós, somos 85, 86, que não envelheceu em nada, que é o diretor geral do Instituto Hidrográfico, o camarada Marreiros, e portanto deixar essa nota e a ansiedade por o ouvir nestas matérias da cartografia, profundamente, seguramente também nos indicará o caminho para mantermos a jovialidade que ele continua a ter pela sua notável vida e ambiência de carreira. Um abraço muito especial para ti e a honra e o gosto pessoal de nos encontrarmos nesta comemoração tão importante, que sempre recebeu tantos contributos da cartografia, que nos ajudou, além de outras coisas, a perceber a história notável do nosso território e as dinâmicas de que ele foi sendo alvo. Uma segunda nota que eu gostava de partilhar é esta nota, esta mesma, de nós continuarmos a ter o nosso Porto como um instrumento de desenvolvimento do nosso território. O nosso território que é o município de Ilha, vem para o meu lugar, o município de Aveiro, a região de Aveiro, a região centro e o país, ele tem uma incidência, obviamente, bem longe, bem mais longe do que aquilo que é a sua incidência de proximidade. Com este trabalho muito importante, esperemos todos que tenha mais dinâmica e mais força e recolhamos mais frutos que estamos a desenvolver com a Guarda, nessa lógica que nos leva até Espanha, e, obviamente, contribuir por aí para que as infraestruturas que o país tem, aquelas que vamos ter e aquelas que continuamos a lutar para virmos a ter, possam, obviamente, ser um instrumento de desenvolvimento, porque elas só existem para isso. Que às vezes há uma noção distorcida da realidade, para que é que estas infraestruturas existem? Elas existem por uma única razão, para serem instrumentos de desenvolvimento. E os instrumentos de desenvolvimento são apoiados pelas infraestruturas, que em base na nossa Portugalidade, noutros países não é assim, são um investimento público do Estado português e, com a nossa felicidade, financiados por fundos comunitários da União Europeia, mas a verdade é que a vida, o motor principal, o que justifica a sua existência, o que lhes dá a razão de ser e a dinâmica e os torna importantes como instrumento de desenvolvimento de qualquer território, de uma região ou de um país, obviamente são as empresas privadas. E aí está a nossa razão de ser. E neste mundo novo onde nós estamos a viver, e queria aproveitar para deixar essa nota, até porque vim direto de Bruxelas para aqui e a discussão está lá muito quente, é que nós temos que entender de uma vez por todas o mundo novo em que já estamos a viver, deixarmos de parvoíce e de estarmos sistematicamente armados em comentadores do que fazem outros, seja o Trump, seja o Netanyahu, seja o Putin, seja o Xi, seja quem for, e de uma vez por todas, a Europa deixar a sua ociosidade clássica e assumir na sua mão e na decisão dos seus líderes o seu futuro. E este é o momento capital. Porque como faz a nossa vida recente, em que achámos que os chineses sujavam as mãos e trabalhavam a indústria para nós. Lembro, uma política importante da União Europeia há 30 anos chamava-se desindustrialização da Europa. E a outra, achámos que a nossa rapaziada não precisa de ir à tropa, nós não precisamos de gostar das suas militares, porque os americanos estão cá e tomam conta de nós ou dos nossos inimigos para nos defender. Infelizmente, por ação dos outros e não de nós, percebemos que uma e outra coisa são um insustentável disparate. Ou porque os americanos não estão mais para nos aturar, ou porque os chineses sabem hoje de tecnologia como ninguém, têm hoje competências no capital como ninguém tem, e na capacidade de trabalhar ao mais alto nível. Eles estão, de facto, na linha da frente. E, portanto, este é o tempo da Europa ser humilde, trabalhadora e pormos a capacidade de decidir rapidamente no terreno. Os chineses trabalham 65 horas por semana, em média. Os americanos trabalham 55 horas por semana, em média. Os europeus trabalham 35 e ainda querem trabalhar menos. Não é possível. Porque há uma questão fundamental que é preciso avisar todos os vivos e cultivar as novas gerações. É preciso trabalhar mais. Aquela ideia falsa que nos foram vendendo de que é só preciso trabalhar melhor, porque somos os mais cultos, somos os mais inteligentes, temos as melhores universidades do mundo, não é verdade. Porque os outros também são cultos, também têm excelentes universidades e também têm capacidade de trabalho e de inovação tão boa ou melhor do que a nossa. E, portanto, é preciso pôr os pés ao caminho. Infelizmente, a Comissão Europeia, semana passada, lançou um debate na Europa, que num documento que aconselho todos a ler, que hoje foi tornado, hoje não, esta semana, ontem, foi tornado público, chama-se a Revisão da Política de Coesão, e coloca a tónica em 5 objetivos fundamentais, que é muito importante que nós os anotemos no nosso Porto de Aveiro, na nossa comunidade do Porto de Aveiro, justamente, fundamental neste processo que vivemos até aqui, mas, como o nosso Presidente não dizia, mais importante ainda daqui para a frente, como Eduardo Feio disse, a importância do tal estímulo, do tal momento novo que precisa de estímulos adicionais e de novas abordagens, e elas são tão simples quanto isto. Primeira, e elas não são postas por acaso nesta ordem. Esta é a ordem que está no documento. Primeiro, competitividade. Não vale a pena. Nós temos que trabalhar a competitividade da nossa atividade económica. Não vale a pena. esta coisa de querermos libertar o planeta da pegada ecológica, do problema ambiental que tem. E nós somos responsáveis por 8% da pegada ecológica de todo o planeta. Sozinhos entendemos que estávamos a tomar uma carrada de medidas para salvar o planeta, uma estupidez e uma objetiva impossibilidade. Nós temos que cuidar dos nossos 8%? Claro que temos. E bem, mas os outros têm que cuidar dos outros 92%. E, obviamente, isso não pode pôr em causa a competitividade da nossa economia. Foi bom lembrar, é bom lembrar uma coisa tão primária, que aquela palavra sustentabilidade não tem só o pilar ambiental, tem mais dois. Tem o pilar económico e tem o pilar social. Segunda prioridade, defesa. A malta, de repente, percebeu que temos que nos defender. Temos que cuidar de nós próprios, que os americanos não estão mais para nos aturar. E porquê é que eu sei que nos defender? Dos 200 mil militares que a NATO tem estacionados na Europa, 100 mil são americanos. Porquê? E agora temos que cuidar nós, não há volta a dar. A mutação brutal na geopolítica do mundo pôs-nos a pôr esta consciência que uma das nossas prioridades é a nossa defesa. Somos um país com uma área marítima importantíssima. A nossa Marinha joga aqui uma oportunidade importantíssima e tem sido um exemplo, tem sido um excelente exemplo naquilo que é o rol das Forças Armadas a investir em inovação à séria. A primeira zona livre tecnológica deste país é da Marinha Portuguesa, aproveitando a oportunidade do PRR, e está aqui uma frente onde temos que investir muito dinheiro. Há um primeiro número que nos assusta muito, 850 mil milhões de euros para investir, e temos que trazer mais gente, porque só militares para gerir este processo, que em 10 anos tem que ter essa capacitação, precisamos de mais 300 mil. Terceira prioridade, aquilo que é uma coisa que nos parece tão banal, e às vezes ficamos com discussões aqui na Terra, porque é caro comprar uma casa ou arrendar uma casa, mas não é um problema daqui, é um problema de toda a Europa. Habitação acessível é um problema de toda a Europa, é uma prioridade absoluta de todos, porque, ok, para que é que me interessa fazer para aqui uma empresa com 1000 trabalhadores e eles vão viver exatamente aonde? Debaixo das pontes, nos sítios mais inacreditáveis onde nós os vamos descobrindo? Negativo. A habitação acessível é capital neste momento do nosso país, obviamente, e da nossa União Europeia. Terceira prioridade, a resiliência à água. A tradução é sempre muito chata da water resilience, mas enfim, há duas ideias dentro disto. A primeira principal, ligadíssima às alterações climáticas, tem a ver com a subida do nivelamento das águas do mar e, atenção e prioridade, aonde? Obviamente, às zonas costeiras, e aí voltamos a estar nós numa linha da frente muito importante. Obviamente também há lá uma outra área, nesta questão da água, que é os sítios onde cada vez mais falta água. E, portanto, é esta relação, e, portanto, aqui também, numa relação com um recurso capitalíssimo à vida e aos territórios, porque uma grande parte dos territórios com dinamismo económico e demográfico da Europa está nas zonas costeiras. Não é só em Portugal essa realidade. E a quinta, a energia, a transição energética. Não exatamente naquela coisa muito demagógica que nós vamos fazer agora investimentos monumentais na eólica offshore, com colunas de água de 500 metros, quando o mundo ainda só conseguiu fazer eólica offshore e colunas de água de 200 metros, que exigem investimentos monumentais, porque obviamente nem os vamos fazer, não temos tempo, a reação tem que ser rápida, nem temos, obviamente, capacidade financeira para jogar esse jogo com tanta terra que temos no interior, com a eólica onshore absolutamente capacitada e com uma necessidade de reação rápida, porque obviamente nós, ao contrário do que diz alguma comunicação social, ainda importamos muito gás russo. Esta coisa de que a torneira já fechou não é verdade e, portanto, temos que avançar rapidamente para capacitar. Portugal tem sido um excelente exemplo nesta matéria das energias e não é um exemplo só por causa da democracia. Já no antigo regime, o antigo regime fascista também cuidou bem dessa componente da energia com fontes renováveis, realmente com a água, e agora também fomos cuidando bem com o vento e com o sol, muito especialmente, mas temos que cuidar mais, temos que aumentar não só a nossa autonomia energética, mas também baixar o nosso custo, que obviamente Nós ainda estamos numa fase em que as energias renováveis têm um altíssimo financiamento do Estado, as novas, e obviamente isso é insustentável e temos que melhorar essa condição por causa do primeiro segmento, que é a competitividade. E no meio disto tudo, há lá um outro que vai aparecendo em todos e que se chama aumento da autonomia alimentar, da produção alimentar da União Europeia, porque obviamente também apanhámos aí uns sustos por força de termos uma elevada dependência em alguns setores. Portanto, é um momento de uma importância enorme. E só temos que nos estimular com, pelo Presidente Trump, que em 3 meses está a tomar um conjunto vastíssimo de medidas, e vamos ver qual é o impacto, mas quem tem que tomar conta dele são os americanos. Não somos nós, e nós temos que cuidar de nós, porque o debate que foi lançado a semana passada tem um cronograma até final do ano. Vejam só, numa emergência tão grande, e a União Europeia vai discutir isso até o fim do ano. Porquê? Porque em julho e em agosto o Serviço da União Europeia fecham, vai toda a gente de férias. Porque o processo legislativo é brutalmente lento, que é preciso que 28 rapazes sentados no Conselho Europeu cheguem a acordo nestas matérias, se um diz não, chumba tudo, que é o cúmulo num regime democrático. Este é um momento absolutamente desafiante em que é preciso estar atento, agir, reagir, decidir rapidamente. E nós, à Aveiro, sempre tivemos na linha da frente, quando olhamos para trás, o percurso é notável, é fantástico, mas só podemos, nesse olhar para trás, encontrar motivação, força, para estarmos neste presente que vai chegar a cada dia do futuro, para jogarmos este jogo, contribuindo para o nosso país e para a União Europeia e cuidando dos bons interesses do nosso território, da nossa querida região da Aveiro. É nesse quadro que vale a pena o abraço, que vale a pena os parabéns, para nós encontrarmos energias renovadas e fortalecidas para cuidarmos de fazer mais e melhor pelo nosso Porto, pela nossa região da Aveiro, mantendo sempre bem fixa e bem aberta a barra, bem alimentadas e bem fluídas as pontes entre nós.
Ribaus Teves. O autarca de Ilhavo aproveitou o momento para agradecer o esforço de investimento do Porto na qualificação de áreas próximas. Foi um discurso de elogio para o esforço de Eduardo Feio na articulação de políticas com o território que circunda o Porto de Aveiro. Destaca a construção do Parque da Meia Laranja, na Praia da Barra, e o arranque da empreitada de reabilitação da Marginal dos Bacalhoeiros, na Gafanha da Nazaré. João Campo Largo diz que em dia de aniversário se fala de memória e a reabilitação dos bacalhoeiros é um tributo a quem ali trabalha e vai deixar um memorial da época dos estaleiros naquela zona.
Um primeiro momento é dar os parabéns a toda uma equipa que construiu durante estes 217 anos o Porto Aberto. Aqueles que dirigiram, o Dr. Cash, que está aqui, e outros que me recordo com quem trabalhei, e aqueles que estão no terreno todos os dias, e que fazem da vossa atividade diária a construção diária das agendas do Porto de Aveiro, liderados pelo seu executivo. E deixar uma nota muito especial para a comunidade portuária e aproveitar aquilo que referiu o Dr. Nuno, o exemplo do trabalho que fizemos durante estes 2 anos e meio, ou 4, 3, em que conseguimos trazer para o nosso território um veículo especial de combate a incêndio, tem aqui quase 63% de investimento privado e o restante, o público. São 100 mil euros do Porto de Aveiro, 100 mil euros da Câmara Municipal de Ilhas e 346 mil euros de entidades privadas. É um exemplo de governança, é um exemplo de trabalho conjunto, de partilha de experiências e de conhecimento profundo sobre uma matéria da segurança. Falar em segurança, aproveito agora para cumprimentar todas as entidades que mantêm essa segurança no nosso território. E um obrigado profundo por aquilo que fazem todos os dias para que, no mar, em terra ou noutra situação qualquer, perante as adversidades, estão sempre prontos a reagir. Fica o meu abraço e o meu agradecimento em nome da nossa comunidade. Queria deixar uma nota especial nestes 217 anos, o trabalho conjunto com o Dr. Eduardo Feio e a sua equipa. Aquilo que conseguimos da Estrada DIC para a Avenida dos Bacalhoeiros, trabalho que teria sido feito com outros autarcas também, com a região da Aveiro e que muito bem foi feito, mas que agora vai estar no terreno e que vai ser edificado. E também aquilo que vai ser a resposta a um espaço histórico que era observado por muitos, que era a construção naval, estaleiro de Lais Mónica, onde será construído também um monumento, será edificado uma memória. E é de memórias que hoje se deve falar nestes 217 anos do Porto de Aveiro. Todos vocês hão de recordar vivamente todas as experiências. Aqueles que estiveram ligados à pesca do mar, à pesca comercial, que navegaram nas águas deste Atlântico ou de outro qualquer, mas que trouxeram sempre energia e rendimentos para consumir nos nossos territórios. E fica o meu agradecimento também por esse desejo de conquista e de oportunidade para recordarmos essas pessoas que construíram os barcos que fizeram também a nossa epopeia ao bacalhau. Outra das notas importantes é aquilo que nós vamos fazer também na Praia da Barra, no norte da Praia da Barra. Estava aqui a olhar e vocês poderão, não está aqui esta imagem ou outra, aquilo que é o jardim que vem desde os pilotos até cá abaixo à antiga ponte que fazia a travessia para o nosso Jardim Odinô e para o nosso Forte da Barra, que foi durante 2 anos discutido entre nós, e aqui um cumprimento especial também para a doutora Fátima, para o meu vereador, para o João, que está aqui comigo. Estabelecemos aqui um percurso difícil, mas conseguimos, com o arquiteto Ricardo Vieira Melo, ir moldar aquele espaço e atribuir a esta nova zona, uma zona verde e de vivência mais coletiva daquilo que é construído e com as considerações de segurança que são necessárias nesse local. A manutenção do acordo que outros colegas meus fizeram, e olho para o José Figueiredo de Odinô, e que foi um trabalho meritório de todos aqueles que conseguiram essa transformação de um jardim que é uma marca para o território da Gafanha da Nazaré e talvez o espaço verde mais disponível na Gafanha da Nazaré. E depois para os empresários, que estabelecem hoje frotas comerciais e negócios, que vêm dinamizar circuitos comerciais no nosso território, mas também vêm nos pedir oferta na área da educação, na área da saúde, na área social em específico, na área económica. A eles estamos gratos todo esse trabalho que fazem e tentaremos dar as melhores respostas num assunto que o José Rival teve também referiu, da habitação. Vamos tentar, no nosso território, também conseguir essa resposta. E o território é alargado a toda a região da Aveiro, não é só o município de Ilha, é alargado à região da Aveiro. Por isso, eu acho que são motivos de sobra para comemorarmos esta festa com energia, ouvirmos agora o que nos tem a dizer da cartografia, Sr. Almirante, e para fecharmos depois vivamente este momento, que nos tem de transmitir mais confiança, mais felicidade para o futuro, com a criatividade que cada um queira empregar nesse trabalho.
João Campo Largo, este foi o programa Porto de Encontro, na Terra Nova.